Este mês nós temos falado sobre o livro de Judas. É um livro que há poucas pessoas que têm dedicado ou têm focado a sua atenção sobre esse livro. Mas é um dos livros que fala mais acerca dos últimos dias. E tem áreas bastante fortes. Porque naquela altura havia certas pessoas que estava a ser infiltrada dentro da igreja e que estava a criar grandes problemas. Houve divisões, houve pecado, houve situações que estava a questionar a igreja. A igreja estava a perder a batalha. Estava a ser vencido pelo inimigo. E Judas levantou e disse, não, eu tenho que mostrar a vocês como lutar, porque o inimigo, não é? Tem um objetivo, e é para destruir, né, a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é um instrumento aqui na Terra, é um embaixador do Reino de Deus aqui na Terra, e nós temos responsabilidade aqui, enquanto que estamos aqui, para plantar o Reino de Deus, para salvar pessoas, levar pessoas à salvação, para declarar a sua palavra. Nós temos, né, uma tarefa importante. Se não for, né, se for somente ir ao céu, vou dizer, já estamos lá. Mas Deus quer algo aqui. Ele quer salvar essa humanidade. E ainda, né, a maioria ainda estão em trevas. É por isso a igreja existe. Existe como hospital. Existe como, né, um lugar de refúgio. Existe como luz para afastar trevas. Existe para criar família e acolher as pessoas e consolidar pessoas. Existe para discipular e levantar e treinar pessoas para fazer a sua obra. Ninguém, né, que entre na igreja tem menos importância do que qualquer outra pessoa. Cada um é importante. Cada um tem a sua função. Por isso o inimigo quer enfraquecer, quer separar, dividir, afastar pessoas uns dos outros. Porque nesta vivência da igreja, onde as pessoas vão encontrar o Senhor. Por isso, eu senti a importância de falar sobre as várias frentes de batalha. E nós temos falado, a primeira foi o pastor Oscar que falou sobre a frente da verdade, ataque contra a verdade. E é realmente só olhando para a matéria que as crianças estão a aprender na escola. É um ataque verdadeiro contra a verdade. Eles estão a receber opções. Eles estão a receber relativismos, coisas assim muito incertas. Cada um escolhe a sua maneira de viver, a sua moralidade. Cada um escolhe, não há absolutos. E essa é contra aquilo que a Bíblia diz, que há um caminho só. Há uma verdade, não é? Há um caminho, não é? Há uma vida. E então nós temos que saber lidar com esse relativismo que está a dominar a nossa sociedade. Também é uma área que eu falei semana passada sobre santidade. Não é? Hoje em dia tudo é lícito. Tudo é aprovado. Não é? Há grandes debates, não é, que está a acontecer em várias, em América, por exemplo, sobre a legalização da marijuana. Não é? A legalização de casamento gay, a legalização seja, o que é que vai a seguir, não é? Porque essa, a nossa realidade é que Satanás quer batalhar contra a santidade, contra o conceito de santidade, para que tudo seja lícito e que nós entramos numa perversão como Sodoma e Gomorra que vai provocar a ira de Deus. Porque Deus não aguenta perversidade. Ele dá tempo para chegar a arrependimento, mas se a pessoa não abraçar o arrependimento, vai ser julgado. Sociedades têm sido julgadas no passado. Nações têm sido julgadas, que levantaram e desapareceram. Porquê? Por causa da licença e transformação da graça de Deus, né? Desprezando a graça de Deus e transformando a sua graça em licença. Graça não dá-nos licença para pecar. Dá-nos um escape. do pecado. Uma forma de fugir. Mas essa é uma área que está a ser atacada. E muita gente, mesmo na igreja, né, tem uma vida dupla. Né? Tem uma ideia, eu amo Deus, eu acredito, mas vivo de uma forma muito imoral. Né? E essa é um ataque, é um engano do inimigo. E nós estamos a ver que muitas pessoas estão a ser vencidas nesta área da santidade. Por isso, Judas fala diretamente sobre essas áreas. Também fala sobre a ideia, o conceito da autoridade. Porque essa também está a ser atacada. Eu estava a ver num canal de notícias, outro dia, americano, e o comentador estava a falar sobre por que as pessoas não gostam, não é, de ser mandado. Porque as pessoas resistem à autoridade. E houve aquelas, às vezes, conceitos através da própria democracia que leva a pessoa a uma certa independência. Cada um tem o seu voto, cada um tem o seu ser, a sua opinião, cada um, né? cada um. Então, perde aquele sentido de autoridade, perde a nossa capacidade de honrar outras pessoas acima de nós mesmos. Nós queremos honrar pessoas até a nosso nível, mais nada. Pôr a pessoa para cima, epa, cuidado, não é? Mas a autoridade vem de Deus. A Bíblia diz isso em Romanos 3. Toda a autoridade vem de Deus. Ele estabelece. E ele estava a falar acerca, no contexto, em Romanos, um contexto bastante maligno. Né? O Império Romano não era nada favorável à fé cristã. Né? Perseguia até a própria igreja. Mas Paulo diz, não, respeita a autoridade. São dados por Deus. Né? Então, mas esse conceito, essa ideia da autoridade está a ser atacada até que os próprios crianças revoltem contra os pais, revoltem contra os professores, não é? Os trabalhadores revoltam contra os, não é? Os patrões, a sociedade revoltam contra a autoridade, o presidente, o primeiro-ministro, revolta em todo lado, tentando derrubar quem tem autoridade. Eu não quero que ninguém mande na minha vida. Essa é aquilo que está a sair vez após vez. Né? Aquela rebelião. Essa é uma das frentes de batalha. E nós temos que, né, resistir isso, porque nós temos que ser pessoas submissas. Nós temos que ser pessoas que honram. Primeiro Deus. Deus em primeiro lugar. O teu emprego não está em primeiro lugar. A tua família não está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Honra a Deus. Honra o seu dia. Não faz outras coisas no dia do Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda, com o teu dinheiro. Honra o Senhor com aquilo que tu tens. Pôr Deus em primeiro lugar. Porque é uma área. Se vai falhar nesta área de honra. É como que estás a abrir a porta a um espírito de engano e aquilo entra e começa a destruir a tua própria fé. Por isso Judas diz, batalha pela fé. Não relaxa. E a área que eu quero, em terminar essa série de ensinos, que eu quero falar sobre a outra frente de batalha, e essa é a igreja. Eu li estatísticas, não muito tempo atrás, sobre a está a ser quase a maioria das pessoas, crentes, evangélicos, que estão a optar para só ficar em casa, em vez de congregar. Há muitas opções, eles vão para a internet, vão para a televisão, vão ver, né, coisas assim, né, vão selecionar aquilo que eles querem ouvir, e não está ligado à igreja. Por isso Judas fala sobre a igreja. Fala sobre pessoas que têm infiltrado, têm entrado para criar divisão. Pessoas que têm usado a igreja como tipo plataforma para pregar e incentivar as pessoas a desviar. Pessoas que, né, são aqueles auto-consagrados. Né? E começa de levar pessoas atrás de si mesmo. que é a igreja? E essa que eu acho que nós temos que entender. Na preparação dessa mensagem, anteontem, acordei de madrugada com pensamentos horríveis. Eu não sei, vocês acordam às vezes assim, cheio de lixo. Diz, onde veio isso? Mas eu sinto sempre uma palavra em Salmos 19. Quando essa acontece. Porque à noite, às vezes, não temos controle sobre os nossos pensamentos. Os nossos sonhos, não é? Vem, que lixo é isso. E eu comecei a citar não, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a Ti, Senhor. Eu comecei a repetir isso, porque eu tenho esse hábito. Vem uma coisa na mente e não quero. Ok, Senhor, que a meditação do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti. Eu não quero nada na minha cabeça que não Te agrada. Quando eu estava a fazer isso, Deus começou a falar comigo. Era tão claro que eu saltei da cama, foi 5 da manhã, foi para a sala, comecei a escrever. Epá, eu não quero perder isso. Comecei a escrever. E sábado de manhã, nosso tempo de oração, eu levei, porque eu comecei a ver uma casa perto da nossa, nosso bairro, que está em construção. E essa casa é enorme. E tem uma vista panorâmica do mar, é uma coisa lindíssima. Até que eu, às vezes eu passo pelo aquele trem e digo, ah, pá, é uma casa, aqui é um bom sítio para uma casa. Então começou, né? Alguém comprou aquele terreno e começou a fazer essa casa. E a casa, né? Parece que vai ser uma casa bruta, mesmo grande. E tudo. E Deus usou esse conceito, essa imagem para falar comigo. Eu levei a Pedro e Oscar, né, para ver aquilo e disse, olha para isso. Né? Quando nós olhamos para uma casa em construção, nós podemos imaginar o que será, mas podemos nos enganar. Porque está somente a ver algumas colunas, né? Algum afundamento, algumas paredes que estão a formar, no teto assim está a ser aquela placa, né? E outras coisas. Podemos imaginar, pá, mas eu posso ficar enganado. E Deus diz, essa é como o livro de Atos. Às vezes, e eu também, eu vou dizer, eu prego às vezes como o livro de Atos, né? A igreja primitiva é um modelo. Então nós tentamos descobrir na igreja primitiva e copiar aquilo que está ali. Mas a igreja primitiva não era a igreja completa. Não era a igreja feita. Era a igreja em construção. No início da construção. Se for completo, Jesus já tinha voltado e levado. Não é? Mas é somente... Agora, o que é importante é que nós temos que olhar para a planta, para aquilo que está no coração de Deus acerca da igreja. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Ele é o construtor, não somente o construtor, mas o arquiteto. Semana passada eu tinha de contratar um arquiteto para ver a nossa casa em Bucelas, para fazer algumas obras, para renovar e tudo. E hoje em dia há muitos mais regulamentos, muito mais requisitos, coisas que eu tenho que cumprir agora, em fazer qualquer obra. Coisas que, pronto, a casa tem 30 e tal anos e não houve essa necessidade de 35 anos atrás, mas agora temos. Então, e o arquiteto que faz a planta. Ela que tem que fazer o desenho. E qualquer construtor segue, né, aquelas diretrizes do arquiteto. O arquiteto tem também engenheiros que vão ajudar, né, fazer todos os detalhes e tudo para criar aquela obra, né, que é uma casa. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, diz, porque estamos a falar de Abraão. Abraão foi chamado numa terra distante de Israel. Ele recebeu uma visão de uma cidade celestial. Diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos, de qual o artífice e construtor, ou arquiteto e construtor, é Deus. Deus é o arquiteto sobre a sua própria casa. Ele é o construtor sobre a sua própria casa. Jesus veio para iniciar essa obra aqui. Porque Ele quer que nós, os redimidos do Senhor, fazer parte da sua casa. Em 1 Pedro, diz que nós somos as pedras preciosas, que nós estamos a ser construídos uns com os outros na sua casa. Alguma coisa acontece aqui que no mesmo momento está a acontecer no céu. À medida que nós somos ligados uns com os outros, é a forma que Deus está a construir. Porque quando nós falamos do céu, faz favor, não fale numa distância de milhões de quilômetros daqui. É somente uma outra dimensão, que é mais perto que nós podemos imaginar. Até que em Hebreus, capítulo 12, começa a dizer que somos rodeados, né, dos testemunhos, das pessoas que já passaram aqui, que já fizeram a sua parte, que agora está, né, à nossa espera. É aquilo que, né, que nos rodeia. É aqueles testemunhos. Então, aquilo que nós estamos a fazer aqui, porque Jesus não abandonou a sua obra quando ele saiu daqui. Ele era o construtor. Ele é aquele arquiteto. Ele veio para revelar a planta, para mostrar as ideias do seu pai, para dizer, a casa é assim. Não é? Até que uma vez ele diz, na casa do meu pai, não é, há muitas mansões. Olha para isso. Na casa do meu pai, há muitas mansões. Qual tipo de imagem que vocês têm nisso? Na casa, há mansões. Mansão? O que é? É uma casa grande. Agora, nós temos aquela tendência, ai pai, eu vou ter a minha casa, como eu sempre gostava de ter. Eu vou ter um quintal. Eu vou ter isso, eu vou ter... Epa, não pensa nas três dimensões. Senão nunca vai, né, entender o plano e propósito de Deus. Né? Na casa do meu pai há muitas mansões. Eu vou para preparar um lugar para vocês. Para que onde eu estiver, vocês também podem estar. Jesus, para criar uma casa com muitas mansões, tinha de entrar numa outra dimensão. Não podia ficar nas nossas quatro dimensões. Porque se ficar nas nossas quatro dimensões, é uma casa assim como essa. Porque essa pertence a essa terra. Mas para desenvolver a igreja, a casa do Senhor, uma casa com muitas mansões, ele tem de entrar numa outra dimensão em que não há limitação, em que não há restrições do tempo e o espaço, em que não há aqueles barreiros assim que normalmente existe naturalmente entre as pessoas e entre os lugares, entre, não é, por causa do espaço e do tempo. Ele é o arquiteto. A casa do Senhor não é uma organização. Não podemos aplicar as mesmas ideias ou estruturas de três dimensões à casa do Senhor. Não pode criar um pirâmide e dizer que a casa de Deus é como pirâmide. Não pode inverter, né, e dizer que é um triângulo invertido. Não pode fazer um organigrama com isso. Aquilo não acaba dentro dos normalidades de uma organização. Ele é a cabeça. Ele tenta descrever a sua casa em termos que nós reconhecemos dentro da nossa dimensão. Então, ele fala assim. Em Efésios, ele diz que a casa do Senhor é um novo homem. É um novo homem. É um corpo. Tem membros diferentes, mas ele é a cabeça. Pois ele disse, não, é como um casamento. É baseado numa aliança em que cada um está a servir uns aos outros. Há ordem, mas há submissão mútua. Há honra mútua dentro de uma ordem da autoridade. Muitas pessoas não entendem essa dinâmica. Ele tenta explicar isso no casamento, funciona assim. Mas eu estou a falar de igreja, né? Usando o exemplo de um casamento. Até que tudo que ele faz é para mostrar-nos aquilo que ele está a fazer. Ele refere à igreja como soldado. Soldado com armadura, com armas, que enfrenta o inimigo. Ele mostra-nos outro aspecto desta casa. Funcionalidade. Aspecto que, né, que às vezes nós percebemos em parte. Mas tudo faz parte da sua casa. Porque ele diz que nós somos essa casa. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nós somos, a Bíblia diz, o templo do Espírito Santo. Nós. Eu, individualmente, e nós. Porque essa é entendida somente numa dimensão em que não há limites. Porque às vezes a nossa tendência é ser tão individualista que nós pensamos que eu tenho, e eu sou o centro, eu tenho tudo, é tudo acerca de mim. Mas não é tudo acerca de um indivíduo, é acerca daquilo que Deus está a fazer com o seu povo. O inimigo tem receio do povo de Deus. Ele sabe muito bem o propósito de Deus que Deus tem acerca da igreja. Por isso ele tenta derrotar a igreja. Ele tenta afastar pessoas da igreja. Ele tenta colocar outras prioridades na nossa vida para que as coisas boas sejam os ladrões das coisas melhores. Eu vou dizer, e Jesus diz, não sou eu. Jesus diz, quem que não está disposto de largar a sua família, largar os seus filhos, largar para me seguir, não é digno de mim. Não é digno. Deus coloca, né, a sua obra como prioridade. Porque essa é eterna.
é eterno. E aquilo que nós estamos a fazer aqui, faz favor, ninguém despreza, porque essa que aconteceu no tempo de Judas, pessoas estavam na igreja desprezando a igreja. A igreja não presta, a igreja isso, é aquelas murmurações, aquelas coisas que fazem facções e divisões e grupinhos e tantas coisas assim. E essas são aquelas instrumentos, essas pessoas são reservadas, a Bíblia diz em Judas, para as trevas. Como os anjos que fizeram a mesma coisa são reservados para o inferno. Por isso a igreja de Jesus é um foco de batalha em dias de hoje. E infelizmente muitas pessoas que têm abraçado a fé cristã estão a perder a batalha na área da igreja. Estão a perder. E o inimigo está a meter a pata e começar a isolar. E quando a pessoa está isolada, é facilmente derrotada. O engano começa a cegar os olhos do seu entendimento. Até que muitas pessoas que eram fervorosas no princípio, tornam-se frio e afastado. E a Bíblia já nos diz, porque Judas diz, que até o Senhor nos avisou que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Nos últimos dias vai haver murmuração, contendas e divisões. Porque a batalha está a ficar quente. A igreja tem que ser uma igreja vitoriosa. Aquilo que Jesus está a fazer. E nós temos isso em Mateus 16, quando houve aquela revelação, e já pregamos há pouco sobre isso, quando eu preguei sobre a igreja vitoriosa, quando ele disse que, com a revelação de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e disse sobre essa pedra, construirei a minha igreja. Quem é o construtor? Jesus. Nós somos colaboradores, nós não somos cooperadores nesta construção. Mas Ele é o chefe. Ele tem a planta. Ele tem que olhar para Jesus. Jesus começou de uma certa forma. Ele está a olhar para a visão celestial. Não é? Nós podemos ver essa visão completa aqui, assim, não é? Feita em 21 do Apocalipse, que nós acabamos de ler mês passado, na nossa leitura do Apocalipse. A Nova Jerusalém, essa cidade de Deus, que é chamada a Casa do Senhor, que é chamada Monte Sião. Não é Monte Sinai. Monte Sinai é um aio, é aquilo que levou-nos, é uma passagem, é aquilo que só indicou-nos um caminho, mas aquilo que Deus levou-nos para Monte Sinai, Sião, que é graça, não lei. Ele não deixou-nos nem religião, só para aprender conceitos e princípios e leis e regras, mas Ele levou, mesmo usando tudo isso, para descobrir o que é graça. Por isso a casa do Senhor é chamada também Monte Sião. É chamada Nova Jerusalém. E essa é a cidade que Abraão viu. Por isso ele foi levado para Monte Sião para sacrificar o seu filho. Primeiro sinal da redenção. Primeiro abrir os olhos daquilo que nós íamos ter em Jesus. Logo mesmo, naquele sítio. Porque eu estava a ver uma cidade. Né, que o arquiteto e construtor era Deus. Por isso ele abandonou tudo, deixou tudo para trás. Eu vou dizer, não há nada nesta vida que compara com isso. E quem que tem entrado antes de nós? Graças a Deus, meus pais estão lá. Tenho ciúmes. O Joca, meu bom amigo, está lá. Aleluia. Eu dou graças a Deus que chegou. Né? E aquilo que eu vou dizer, aquilo que ele fez, aquilo que os meus pais, meus sogros, e as outras pessoas que eu conheço, que já tinha passado, que já estão lá, não é? Aquilo que eles fizeram aqui, não parou. Está a ser feito lá. Está a ser feito lá. Porque ele faz parte dessa. E essa não é um organismo. É um organismo. É uma cidade viva. Por isso é referido a um corpo. Um homem novo. Não são pedras assim, não é? Paradas assim, que nós entendemos com esse conceito de pedra. São pedras vivas. Que respira. Que faz. Então não há um lugar para ficar sentado acima de uma nuvem tocando as harpas. Não é um lugar de atividade. É um lugar de muito envolvimento. Não é para jogar golfe e ficar assim na boa. Não, é um propósito. Deus tem um propósito com tudo que Ele faz. Não é? A Igreja de Jesus não é uma opção. É a nossa vivência. E nós temos que, e eu vou dizer, cada um de nós temos que passar pelas provas, porque como nós construímos, e cada um, não há ninguém no corpo de Cristo que é espectador. Nós queremos ser, nós queremos ocupar um lugar assim atrás e só ver, mas eu vou dizer, aquilo que a nossa vivência acrescenta ou espalha. A nossa vida contribua ou destrói a casa do Senhor. Não há lugares de espectadores. Estamos a fazer a nossa parte ou não estamos a fazer? Se nós não estamos a fazer, a nossa presença é destrutiva. Porque estamos a falar com isso, ah, pai, eu não gosto, não tem, e nós começamos a destruir, mesmo sem crer ou sem saber, a obra do Senhor. Mas quando nós entendemos que nós estamos a ser construído, eu vou colaborar com aquilo que Deus tem na sua mente. Eu vou fazer, eu vou edificar uns aos outros, eu vou contribuir com tudo que eu tenho, eu vou ser fiel como Ele é fiel a mim, eu vou continuar a mostrar o amor porque eu sou amado, eu vou perdoar porque eu sou perdoado, eu vou fazer aquela vida porque Deus está em mim. E essa vivência é contagiosa e edifica a igreja. Quem não edifica, está a destruir. E a Bíblia avisa sobre as pessoas que filtraram na igreja e estão a ser destrutivos. Porque não estão ali para edificar. Estão ali para se murmurar, queixar e, enfim, dividir. Não somos colaboradores com Ele. E a Bíblia diz que em 1 Coríntios 3, 9, diz, somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha para isso. Ele diz, somos cooperadores de Deus, Ele é o construtor, Ele é arquiteto, nós somos, vamos dizer, os obreiros, mas também não somos os obreiros e a casa. Então nós estamos a edificar a nós mesmos. Por isso, Judas diz, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Controla a língua. Edifica a ti mesmo e uns aos outros, vivendo no Espírito, porque Ele é o construtor. Ele está a dirigir, Ele está a construir algo. E esse algo não é somente aqui, mas também é no céu. Se eu não colaboro aqui, eu vou dizer, eu estou a minar a minha vivência, a minha mansão no céu. E a Bíblia diz uma coisa interessante. Na mesma passagem, em versículos 13 a 16, vamos para isso, em 1 Coríntios 3, Vamos começar em 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual é Jesus. Jesus Cristo, Ele é o fundamento. Ele até é a pedra de esquina. Ele é aquela medida exata. Todas as outras pedras têm que conformar com essa pedra de esquina, não com a pedra ao lado. Ou seja, não estão a ser conformados à minha imagem. Tem que ser a imagem de Jesus. Ele é o padrão. Não é a imagem da igreja primitiva. É a imagem de Jesus. Aquilo que está na planta original. Porque houve alturas mesmo na igreja primitiva que ele tinha de desfazer e fazer de novo. Houve alturas em que eles não estavam a fazer aquilo que Deus tinha indicado para a igreja. Então, mandou uma perseguição, espalhou para os vários lados, as pessoas foram e começaram a fazer de novo. Aquilo que Deus tinha dito fazer, que a igreja não fazia. Houve uma altura em que a igreja, porque a tendência é quando nós pegamos numa obra, fazemos as coisas da nossa maneira. Então eles começaram a fazer. E o que aconteceu? Os judeus de um lado começou a ter ciúmes dos judeus dos outros países, dos outros lados, e começou a haver partidos entre eles, e um estava a receber mais do que os outros. Houve uma certa, como se diz, falta de cuidar a certos indivíduos, então eles tinham de consagrar diáconos para controlar isso. Porque os próprios apóstolos tinham de se dedicar à oração e à palavra. Porquê? Porque eles tinham de olhar para a planta. Não olhar para as crenças. Não olhar para as necessidades. Não olhar para as coisas assim. Porque um partido puxar para o outro mas eu acho que isso, eu acho que aquilo. E é uma certa tendência. Tenho que fazer as coisas da minha maneira. Não. Eles tinham de dedicar tempo para ver aquela planta oficial. Original. Aquilo que temos em Jesus, para que ser os bons cooperadores, para ajudar essa igreja. Eles têm de corrigir. Várias outras, todo, até o Novo Testamento, fala dos ajustes, pequenos ajustes, porque a nossa tendência é fazer as coisas da nossa maneira. Podemos dizer, não vejo no Novo Testamento, não vejo aqui no livro de Atos, na igreja primitiva, a grupos de 12. Vou tocar nessa área. Desculpa lá, mas eu tenho que tocar. Jesus estava a ver. Ele tinha muito mais discípulos do que 12. Mas escolheu 12. Porquê? Porque era padrão oficial. Era de Nova Jerusalém, com 12 portas. Ele estava a ver aquela planta em que havia 12 fundamentos. Ele estava a ver, Israel, e tudo começou a ver, e eles começaram a estabelecer aquele padrão. Ele estabeleceu isso. Não foi Paulo que estabeleceu isso, não foi Pedro, foi Jesus. Estabeleceu esse padrão. Vendo aquilo que estava no coração de Deus desde o princípio. Primeira coisa, Jesus diz, espera em Jerusalém, para de repente o Espírito Santo, mas naquele tempo da oração, eles descobriram, falta uma peça. Temos só 11. Temos que estabelecer aquele 12. No último versículo do primeiro capítulo de Atos, eles escolheram aquele 12º discípulo para ser numerado com eles. E já havia 120. Mas logo depois, o Espírito Santo foi derramado. E a igreja nasceu. Porque isto tinha um fundamento certo. Tinha alicerce certo. Não podemos andar assim discutindo as coisas. Volte para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa própria fé. Volte para aquilo que Ele fez, não para aquilo que nós encontramos em qualquer sítio. Não olhe para Bogotá, não olhe para Kansas City, não olhe para Moscou, não olhe para seja qual for outro exemplo. Não tente de criar uma igreja tal como um Hillsong, tal como isso, tal como outro. Olhe para aquele padrão. Deixe o Senhor ser o construtor e arquiteto desta igreja. Porque essa é uma igreja que faz parte das mansões. Nós temos, aquilo que estamos fazendo é a nossa mansão. Dentro da casa de Deus, com muitas outras mansões, nós temos responsabilidade com essa casa. Eu não tenho responsabilidade pela casa do meu vizinho, eu não tenho responsabilidade pela casa dos outros, mas essa é a nossa casa. Deus juntou-nos para ser a sua igreja, a sua habitação. Não anda saltando igrejas em igrejas, não passa de casa em casa, eu não vou para a casa de outros e abrir o refrigerífico e pego aquilo que eu quero. Mas em minha casa eu posso. Porque é a minha casa. Eu faço jantar, eu limpo o chão. Não é? Às vezes. Lavo a louça, sim, com frequência. Eu tenho responsabilidade. Porque a igreja não é cafeteria. Eu não vou para a igreja pagar aquela coisa para receber uma refeição. E se eu quero chinês, amanhã eu vou para chinês. Não, é casa. É família de Deus. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho uma identidade. Não é? Por isso, para mim, a igreja é a nossa vida. Não é algo que eu faço se quiser, se calhar, né? Não, é a minha casa. Eu vou dizer, eu sinto falta. Nós vamos viajar, vamos estar ausente 2 semanas. Eu vou dizer, aquilo que eu sinto mais falta. E nós vamos estar com amigos, vamos estar com família e tudo. Mas aquilo que eu sinto mais falta é a igreja. Eu vou para outras igrejas, porque nunca falta domingo. Vou para outra igreja, mas não é a mesma. Porque não é o lugar que Deus me deu. E eu vou dizer, nesta passagem, vamos para versículos 11, diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além de que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras, precioso, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nós, cada pessoa, constrói ou destrói. Cada um contribui, com o melhor ou pior, mas cada um também vamos ser provados. E aquilo que vocês têm feito vai melhorar ou vai desaparecer. Se for palha, se for o mínimo, se for aquelas sobras, aquelas extras, se calhar, se tiver dinheiro, se eu sou bem descansado, se eu sinto bem, eu vou. Então, essa palha, no dia da prova, desaparece. Por isso, pessoas desaparecem da igreja. São provadas. Não aguenta. Mas se for pedras preciosas, ouro, vem nas provas e eles tornam-se ainda melhores. Mais dedicados. Eles são pessoas da aliança, são dedicados, são formados, encaixam e fazem o melhor. A igreja é melhor por causa dessas pessoas. É melhor. Cada obra será provada. Uau! Não é só quando chegamos no céu, vou dizer, é aqui. Porque aquilo que está a acontecer aqui tem que ser bem preparada para que quando nós estamos no céu, eu vou dizer, os que estão no céu já é porque passaram a prova. Porque não há palha no céu. Não há madeira. É só pedras preciosas. São pérolas. São ouro. Vais ver isso no Apocalipse. Essa é aquilo, aquele desenho. São coisas preciosas. Não há lixo. O lixo é queimado aqui. Nós tratamos o lixo aqui. Não é? Eu vou dizer, se ele está aqui, por isso estou a usar Joker, não é? Grande amigo meu. Joca passou a prova. Ele foi promovido. Promovido. Diz, Pedro Precioso, está lá. Ainda não estou lá, porque ainda há lixo que tem que ser queimado em mim. Ainda há coisas que eu tenho que fazer. Há coisas que Deus está a fazer comigo, na minha vida e através de mim. Mas quando eu chamar, epa, aleluia. Eu só quero, irmãos, passar a prova. E não ver aquilo que eu tenho feito tudo em cinzas. Há pessoas que vão ser salvas só pelo fogo. De verdade. Salvas só pelo fogo. Mas eu quero ter comigo muitas outras joias preciosas. Porque essas são aqueles croas, aquelas coisas que nós podemos levar ao céu. Eu não posso levar a minha casa, não posso levar o meu carro, não posso levar nem na roupa. Eu não posso levar mais nada comigo, mas eu posso levar o investimento que eu tenho feito na vida das pessoas. A forma que eu tenho edificado a sua casa. As obras que eu tenho feito para beneficiar a Igreja de Jesus. Essas são eternas. Essas são eternas. Mas eu vou dizer, eu sei que vocês podem confirmar que a Igreja neste momento não é somente aqui em Portugal, mas em todo o mundo está a ser atacado. Por isso há muita gente afastando da Igreja. Porque o inimigo tem receio da Igreja. Ele sabe que é uma frente que tem que ser vencida. Se ele vai tentar distrair ou murar ou desviar o propósito de Deus. Ele tem medo dos últimos tempos. Porque os seus dias são contados. Mas são contados porque a vitória foi dada à Igreja. A autoridade foi dada à Igreja. Para pisar sobre todo o império dele, para desfazer as suas obras. Jesus abriu o caminho, mas depois entrou em eternidade, numa dimensão em que, para que ele pôde ser a cabeça de cada casa, cada mansão. Não é somente uma nação de Israel, mas em todo o mundo. Ser chefe de todos os rebanhos, estar envolvido com cada pessoa. E, irmãos, é tão importante que nós ficamos alertados, avisados, para não ser destruído nesta frente, nesta batalha. É tão importante como a luta contra a verdade, contra a santidade e contra a autoridade. Essa área da Igreja é tão importante. Nós temos que ter um conceito saudável da Igreja. Nós temos que estar em favor da Igreja. Nós devemos... amar a Igreja como Jesus ama a Igreja. Vou dizer outro exemplo que Deus deu, só para nós entender quão precioso é a Igreja para Jesus. Ele chama-nos a sua noiva. A sua noiva. Uau! Essa não é somente ser amigo. Essa é intimidade. Essa é outro tipo de relacionamento. Ser a sua noiva. nós fazemos, e nós estamos nos preparar. Já passamos por muitos casamentos, e eu sei que, né, a noiva leva muito tempo para se preparar. Faz tudo. Ela não veste nas coisas normais do dia, ela não veste em qualquer coisa, ela se prepara com o melhor. E essa que está a acontecer. Igreja, vamos ser preparadas, vamos melhorar. Vamos melhorar uns aos outros, não por abaixo, não faz pouco do teu vizinho. Não diminua o valor dos outros irmãos. Não fala assim nas suas costas. Não destrói o seu valor. Porque nós fazemos parte uns aos outros. Nós somos a noiva. Eu não sou a noiva. Eu faço parte da noiva. Se eu falo mal dos meus irmãos, eu estou, como o Tiago, nós lemos isso. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou a desprezar, estou a sujar a noiva de Jesus. Eu não estou a melhorar, eu não estou a me preparar para o bode do Senhor, para a sua vinda. Eu estou a manchar. Por isso é tão importante a nossa vivência, a nossa atitude, o amor que cobre a multidão dos pecados, que nós cobrimos, não expor, não fala, que nós edificamos uns aos outros. E nisso estamos a fazer um bom combate de fé. É verdade. O amor é uma arma contra o inimigo. Edificação é uma arma contra o inimigo. Quando nós fazemos isso, o inimigo fica completamente nada. Não tem argumento, fica assim. O que eu vou dizer? Não consegue. Mas logo que nós começamos, e às vezes acontece nos carros, nas casas, à volta de uma refeição. Ah, eu não concordo. Ah, já viste aquilo? Oh, baby. Prepare-te para a batalha. O inimigo está contra. Uma vez, Maria e os irmãos de Jesus vieram ter com Jesus. Queria falar com ele, talvez para resolver um problema, eu não sei. Mas Jesus estava a ministrar à igreja, vamos dizer, ao seu povo. E Maria foi ter com um dos discípulos e disse, faz favor, chame a atenção de Jesus, preciso falar com ele. Então esse discípulo foi ter com Jesus e disse, tua mãe, teus irmãos estão aqui, eles querem falar contigo. Vocês lembram aquilo que Jesus disse? Agora eu sei que a Igreja Católica chama ela Rainha do Céu, mas naquele momento ela não era rainha de nada. Era somente uma pessoa que naquele momento não estava a colaborar com Jesus. Estava a tentar distrair Jesus daquilo que ele foi chamado a fazer. Irmãos, alguém tem tentado desviar-te daquilo que Deus te chamou? Assunto familiar. Maria, seus irmãos, Jesus precisa falar contigo. E Jesus disse ao seu discípulo, quem é a minha mãe? Quem? São os meus irmãos. São as pessoas que me seguem. Que colaboram comigo. Essas são as pessoas que fazem parte da minha família. Maria tinha de aprender naquele momento que ela não era rainha do céu. Ela não era o centro do universo de Jesus. Tudo não rodeava à volta dela. nem dos seus irmãos, mas que ela tinha de submeter à vontade do Pai.
Com certeza, Maria aprendeu, porque mais tarde nós encontramos ela como uma bênção. Estava lá naquele cenáculo, em oração. Estava lá junto com os outros, fazendo a sua parte, edificando uns aos outros. Com certeza, não é? Houve uma mudança, mas eu vou dizer, a obra de cada um é provada. E naquele momento, Maria, com aquela cunha que ela tinha com Jesus, estava a ser provada. E aquilo que ela estava a construir foi de nada, foi feito ao zero. E ela descobriu que realmente, sendo mãe de Jesus, não é tão importante. Tem que ser discípulo de Jesus. Tem que seguir Jesus. Epá, é muito calado aqui nesta igreja. Eu não sei o que está a fazer com vocês. Mas eu sei aquilo que Deus me revelou naquela manhã, que eu fui lá com os pastores para ver e disse, olha para isso. Eu posso somente imaginar, mas eu estou vendo a planta que eu vou saber o que realmente será daquela casa. Estou vendo o que realmente Jesus estava a fazer. O que é que ele indica? Qual é o padrão dele? Qual é o exemplo dele? Essa? Não é? Na revelação do Espírito Santo, nós temos que pôr em prática. E Deus vai fazer. E vergonha, não é? Se nós não fazemos. Se nós tomarmos outras atitudes e fazer coisas da nossa maneira, nós devemos encaixar e ser bons colaboradores. Colaboradores com Deus neste projeto. Em 1 Pedro 4:10, diz o seguinte, cada um, diz isso, repete isso, cada um, quem é cada um? Quem é? Põe aqui. Eu sou cada um. Ok? Eu faço parte. Eu. Ok? Administra aos outros o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um. Tem algo que o outro precisa. Não há espectadores. Mas cada um administra. Somos mordomos daquilo que Deus nos citou. Imagina, rapaz, estou farto de ser pastor. Eu vou tirar um grande férias disso. O que é que você é? O mão dispenseiro da graça de Deus. Não é um bom dispenseiro, mas é um mão mordomo daquilo que Deus chamou-me para fazer. Capacitou-me, deu-me dons e tudo. E a mesma coisa com cada um de vocês. Não faz férias. Não é? Nem de atitude. Não faz férias. Da tua própria mordomia. Porque cada um somos dispenseiros dessa graça que Deus nos deu. E nós vamos ser provados se estamos a fazer bem ou não. E se nós reconhecemos que realmente não temos feito muita coisa, o fruto é muito pequeno e muita palha, muitas coisas, muita conversa, mas nada assim, não assumo. Então, deixe o fogo queimar isso e comece a construir
com aquelas joias preciosas que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Estou a pregar isso como que, porque na próxima semana, duas semanas, nós vamos viajar. É como que eu não posso sair com isso no meu coração. Nós temos que ser preparados para essa batalha. Nós não podemos andar assim com a nossa cabeça na areia só pensando nos melhores dias assim do futuro. Não. Nós temos que fazer a vontade de Deus. É urgente. Eu fiquei tão encorajado com esse sinal. Vamos conquistar essa área. Vamos ser a luz. Vamos afastar trevas. Vamos ver a igreja montada. Não pensem em coisas tridimensionais. Vamos fazer algo que vai durar para sempre. Durar para sempre. E esses somos nós. Somos nós. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Se não consegue dizer amém, pelo menos diz ai, ai. Ok? A palavra é para edificar, mas também é para exortar. Para fazer-nos melhor. Para levar-nos para outro nível. E eu creio que Deus está a levar-nos para outro nível. Amém? Está a levar-nos para outro nível. Para mim é um tempo tremendo para a igreja. E nós vamos ver coisas que nunca temos visto. Porque aquilo que estamos a ver agora é uma sombra. É como ver uma casa que está somente a ser formada. É somente uma ideia. Está em construção. Mas aquilo que Deus vai revelar vai ser algo glorioso. Amém? Amém. Vamos orar juntos. Pai, eu dou-te graça, Senhor, pela a tua igreja, a tua casa, a tua habitação, o teu templo, a tua noiva. Eu dou graças, Senhor, pelas nossas ligações. Tu colocaste-nos juntos. Não era a nossa escolha, Senhor. Tu fizeste isso. Agora, Pai, nós queremos que entre nós o amor abunda. Que a Tua palavra tenha iminência. A Tua presença é honrada. E que nós tiramos as multidões das chamas do inferno. Que nós fazemos isso, Senhor. Nós conseguimos, Senhor, chegar a lugares diferentes, povos diferentes, para que a Tua palavra seja conhecida. Obrigado, Jesus, por este tempo, Senhor. E pela palavra, Senhor, guarde esta palavra em cada coração, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.